Então acesse youtube.com/chuchubeleza.
Em um Jovem Pan.
Olá, ótima tarde para você, minha excelência. Nós estamos chegando, hein? Começando mais um 3 em 1 aqui na programação da Jovem Pan News, pedindo licença para entrar agora na sua casa, para entrar no seu carro, onde você estivesse, a nossa Jovem Pan News em todo o Brasil. A gente segue ao vivo até às 6 horas, analisando tudo o que é mais importante da política nacional. E hoje à tarde promete ser quente, hein? Porque logo depois da desistência de João Dória, o ex-governador de Minas Gerais, Aécio Neves, defende uma candidatura própria do PSDB à presidência da República. Após a declaração, a legenda adiou uma decisão definitiva em relação à possibilidade de aliança entre o PSDB e o MDB para a chapa, inclusive, da senadora Simone Tebet. O PT também tenta desenvolver uma certa aproximação com uma boa parcela do MDB. A presidente do partido, a deputada Gleisi Hoffmann, fala que a legenda também tenta um acordo com o PDT de Ciro Gomes. Os conchavos, as alianças, as aproximações ou os afastamentos dos partidos levam, inclusive, ao tema da nossa enquete de hoje, que eu vou abrir a partir de agora no portal da Jovem Pan News, para você correr lá, jovempan.com.br, votar, participar. No final do programa eu trago o resultado. E a pergunta hoje é a seguinte, simples, objetiva e direta para você ir lá e votar no site da Pan. Você acha que ainda tem chance para uma terceira via? Ou a eleição será a mesma entre Bolsonaro e Lula? Jovempan.com.br, vota no final do programa, resultado parcial aqui para todos vocês. Senhores, ótima tarde, hein? Para você, Fábio Piperno, Rodrigo Constantino, já vejo na área aqui, Marco Antônio, Serrão, boa tarde a todos. Vamos começar a discutir um pouquinho as repercussões em relação ainda a essa desistência do ex-governador de São Paulo da candidatura à presidência da República. Agora o partido fragmentou de novo e está discutindo se haverá ou não haverá uma candidatura própria. A tendência é que não haja, né, Serrão?
Olha, a tendência é que não haja, mas tenho mais. Saudações, meus amigos e amados haters. O mais é que é terrível. O PSDB, se não tiver uma candidatura própria à presidência da República, ele vai para o espaço definitivamente, sem pegar carona no foguete da SpaceX. Por quê? O partido não pode correr o risco de ficar pela primeira vez sem disputar uma candidatura majoritária à presidência da República. Seria um apequenamento exagerado do ninho tucano. Agora, as lideranças do partido fizeram muito para que tudo desse errado. A briga de Dória com eles e a vingança deles contra Dória agora vai custar um preço político altíssimo para o PSDB, que, igual ao resto da oposição, igual ao resto dessa terceira via perdida, que não consegue apresentar uma proposta, eles estão perdidinhos da Silva. Então, tem gente que gostaria de aderir à candidatura do Lula, mas não tem condição. Tem muita gente também que gostaria de pular no colo da candidatura à reeleição do Bolsonaro, mas isso tem que ser feito de uma maneira muito bem encolhida, não pode ser explícita para não causar mais problemas para a imagem desgastada tucana. Enfim, a situação deles politicamente nunca foi tão complicada. E o PSDB, em vários estados, não está nem conseguindo gente com qualidade para disputar a eleição. Então, esse é o ponto de alta gravidade desse partido. Agora, com essa debacle do Dória, quem deve estar arrependidíssimo de ter saído do partido, com certeza, é Geraldo Alckmin, que agora, né, vai ter que aturar ser vice do Lula. Ou, a não ser que aconteça algo melhor, né, Lula desista e o coloque na cabeça de chapa para disputar a presidência da República. Mas isso aí é uma outra aventura que só saberemos exatamente se acontecerá ou não lá para julho, agosto.
Consta, o Eduardo Leite está renascendo das cinzas dentro do PSDB e a discussão é justamente em torno do nome dele.
Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. É, ele tem ali um certo estilo Fênix, né? Para ressurgir das cinzas, mas eu não acho que tem um voo muito longo, não, né? De muito alcance. Eu acho que está mais para Ícaro, né? É, vai acabar mal. como todo tucano, né? As asas todas derreteram. E por quê? Eu acho que a análise aqui é importante, Paulo. Eu já tenho batido nessa tecla há muito tempo, né? Os tucanos, o ninho tucano conseguiu o quê? Muita influência, o seu reduto eleitoral, basicamente, sempre foi São Paulo, que é o estado mais rico do país, a locomotiva aí da economia brasileira, né? E por que isso, né? Eu acho que é importante a gente entender que sempre foi uma espécie de falta de opção. O Brasil não tem e nunca teve direita, né? Ele não tem. Tinha lá o PFL, que se vendia como tal também, a CM, essa turma toda, mas nunca teve uma direita. Então, o antipetista era o tucano, por excelência, ainda que os tucanos tenham saído ali da mesma esquerda socialista fabiana, só que um pouco mais perfumada, com ternos um pouco melhor cortados e tudo mais. Então, essa estratégia das tesouras, Paulo, é muito real. E eu acho que o que as redes sociais permitiram foi furar essa bolha e derrubar algumas máscaras. Tem uma chamada do Globo dessa semana, ontem, dizendo: ausência na disputa presidencial marca, se confirmar mesmo, né? Marca declínio do PSDB, que perdeu 75% da bancada desde o governo Fernando Henrique Cardoso. E o governo Fernando Henrique Cardoso é um bom exemplo disso. Teve méritos, teve virtudes, acertou algumas reformas, porque fez a contragosto, necessidade de caixa, imposição do mercado, né? Mas a verdade é que o próprio Fernando Henrique Cardoso sempre foi um esquerdista, um sociólogo marxista, alguém simpático a Lula. Ele adora a trajetória do metalúrgico e tudo mais. Ele entregou a faixa presidencial chorando de emoção. Então, isso é o PSDB, Paulo. E isso era o que fazia empresariado todo de São Paulo ser refém dos tucanos. A falta de alternativa e a espada na cabeça da volta do PT, da turma do Lula, tocar o fogo no Estado. Então, hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia existem alternativas que se colocam com firmeza à direita, defendendo valores conservadores, por exemplo, para costumes, coisa que nunca, nunca tucanos defenderam. Tucanos são progressistas nessas áreas, né? São esquerdistas igual a essa turma toda do PSOL e tudo mais. Reforma agrária, MST, cota racial, tudo isso sempre foi bandeira de tucano. Então, hoje em dia, a turma quer saber o seguinte: quem é que defende o direito de ter arma? Quem é que é a favor mesmo de privatização, de liberdade econômica, de liberdades básicas? Quem é que não vai ficar fechando todo mundo em casa sob o primeiro pretexto globalista? Então, as coisas mudaram. E isso explica, em boa parte, o derretimento dos tucanos.
Ô Marco, pensando justamente na campanha de 2018, até na campanha de 2020, a gente vê uma saída muito grande da política dos famosos outsiders, né? Cito aqui alguns exemplos: João Dória, Mamãe Falei, que foi cassado, Witzel, que foi cassado. Desses, se eu não me engano, acho que o único que sobrou talvez seja o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, que é empresário e está bem avaliado e tem uma boa chance aí de reeleição, segundo as pesquisas. Isso é um fenômeno? Ou seja, a política engoliu os outsiders?
Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. Olha, Paulo, você pegou... Esses são casos muito díspares, né?
Esqueci de citar, inclusive, Sérgio Moro. Acho que é um outro exemplo de outsider também.
Sérgio Morno. O que acontece? Esse pessoal derreteu por quê, Paulo? Cada caso é um caso, né? Tem as suas peculiaridades, né? O Arthur Duval teve lá a questão do áudio. Witzel teve a investigação, os problemas relacionados às investigações, problema de corrupção. Só que todos eles têm uma coisa em comum: a inabilidade de articulação nos bastidores que essas pessoas têm. Então pega um Michel Temer da vida. Você pode falar o que você quiser, você pode odiar o Michel Temer, pode achar ele um Drácula lá, um vampirão. Mas tem que tirar o chapéu e reconhecer: o cara é bom de articulação. Lula. Lula tem lá a quadrilha do PT, tem o pessoal que assaltou o país, teve todos os escândalos e escândalos de corrupção. Agora, para articular, era bom. A Dilma caiu por quê? Faltou articulação junto ao Congresso. Ela já não tinha apoio popular, ela cometeu crime de responsabilidade, mas se ela tivesse algum tipo de articulação no Congresso boa, ela conseguia segurar um impeachment dela. Foi inábil. E essa inabilidade custa politicamente o cargo da pessoa. E custa mesmo. E é assim que tem que ser. Porque você tem que cobrar, sim, algum tipo de governabilidade ou de cessão recíproca num ambiente, num espaço de debate público, num espaço de debate político. Muita gente chega lá com o rei na barriga, achando que vai mandar, vai fazer acontecer. Então, denota também muita arrogância da pessoa, prepotência de achar que, ah, porque agora eu sou um outsider, todo mundo vai se dobrar às minhas vontades. Meu amigo, não é assim que funciona, não. Esse pessoal é muito fraco de regimento interno, de entender os meandros lá do ambiente político onde eles estão, seja na Assembleia Legislativa, seja no governo do Estado do Rio de Janeiro, com a própria Assembleia lá do Estado. Então, você tem, na minha concepção, o derretimento desses atores, desses participantes, mas é importante frisar também, Paulo, que o fenômeno também da polarização contribuiu para, como disse o Constantino agora há pouco, a gente tem falado muito isso, para essa quebra da hipocrisia, das máscaras, daquele pessoal meio isentão de centro, assim, mas que estava sempre defendendo o lulupetismo, sempre defendendo uma visão esquerda de mundo. Aí acho que chegou num ponto de saturação onde as pessoas olham para isso e falam: opa, peraí, meu amigo, eu quero saber aqui, esse negócio da direita envolve reforma liberal, proteção da família, proteção da liberdade, proteção da propriedade. Você adere a essas políticas? E esse pessoal meio tucano, esse pessoal centro-esquerda, não está mais sabendo responder a isso. Então, a prova disso, finalmente, né, é a equivalência que esse pessoal colocou entre Bolsonaro e Lula. Então, a prova de que esse centro democrático aí, mequetrefe, é de esquerda, é essa equivalência moral. Por quê? Porque isso mostra a mais pura desonestidade intelectual e má-fé quando você trata um esquerdista que nem o Lula com equivalência moral a Bolsonaro. Acho que esse é o ponto também. Perfeito. Que ajudou a cair a máscara desse pessoal.
Piperno, quando eu trago essa questão dos outsiders aqui, eu estou pensando justamente nessa característica que o Marco Antônio traz, que é justamente a característica da inabilidade política, né? O Marco traz, por exemplo, uma comparação com Michel Temer, que você pode ter inúmeras críticas, mas uma coisa que Michel Temer sabe fazer é articular, né? Acho que isso faltou muito para essas figuras, né?
Sem dúvida. Paulo, boa tarde aos colegas. Michel Temer, inclusive, nesses últimos dias foi até citado aí como uma possível alternativa de terceira via, né? Tendo Dória como vice, chegou-se até a falar nisso. Eu não me surpreenderia se daqui a pouco ele fosse aí o ungido, porque Simone Tebet não vai longe. Mas, Paulo, na verdade, veja, na metade da década passada, houve sim o grande momento aí desses outsiders. E não foi aqui só aqui no Brasil, não. Foi no mundo todo. Na Europa a gente viu um monte. E nesses últimos, de 2020 para cá, né, o entusiasmo por eles voltou a se reduzir, felizmente. Então, veja, por exemplo, a França, que tem um quadro eleitoral mais ou menos similar ao nosso, muitos partidos, esquerda, direita, centro-esquerda, centro-direita, centro. Você vê, na França, por exemplo, as forças tradicionais, o Partido Socialista de centro-esquerda e o partido lá do Sarkozy, os republicanos de centro-direita, tiveram resultados pífios, né? Mas na França surgiu a tal terceira via, o Macron, que ele governou agora muito mais próximo da centro-direita e agora, nesse segundo mandato, está muito mais próximo dos partidos de centro-esquerda. Até porque ele vai encarar uma eleição parlamentar daqui a pouco e o terceiro colocado, Mélenchon, é de esquerda. E alguns partidos de esquerda cresceram bastante. Então, ele faz alguns acenos, inclusive com a nomeação dessa primeira ministra aí, que foi integrante do Partido Socialista, diferente da maior parte do Ministério Interior. Aqui no Brasil, a gente teve, sim, uma primeira geração de tucanos, e a gente está falando de um partido fundado lá atrás, em 1988 ainda, por Montoro, Fernando Henrique, Covas, Serra. Veja, o Fernando Henrique hoje é um senhor de 90 anos. O Serra está com problemas de saúde, o ex-governador, ex-prefeito Mário Covas, enfim, já faleceu, o Montoro também, o Zé Richa, pai, também. Então, essa primeira geração, ela está chegando ao final. E aí, os sucessores não tinham o mesmo compromisso ideológico. São pessoas mais de mercado, são pessoas com viés mais à direita, e a gente viu em vários governos estaduais. Nem por isso o PSDB deixou de ser muito importante. Veja, ele fez muitas vezes o governo de Minas Gerais, duas vezes o Aécio, o Anastasia, Eduardo Azeredo, fez o Marcelo Alencar no Rio de Janeiro, esse sim veio mais à esquerda também daquela primeira geração, chegou a governar o Rio Grande do Sul, Paraná recentemente, Goiás. Então era um partido de certa capilaridade, só que agora está perdendo isso. Está perdendo isso e também já não tem mais aquelas figuras com um perfil mais reformistas à esquerda que tinha antes. Essa geração, ela saiu de cena. Então, o grande risco que o PSDB corre hoje é de se tornar um outro MDB, que nada mais é do que uma federação de caciques regionais.
Desses outsiders que a gente está conversando, quem que sobrou na avaliação de vocês de 2018? Você tem alguns nomes aí, Constantino?
O Paulo, o outsider mais insider que existe é o próprio presidente Bolsonaro, né? Que estava lá em vários mandatos como deputado num nicho ali de eleitorado, né? E de repente se colocou como alguém que ia peitar esse sistema carcomido. Então, nesse aspecto, tanto é que as comparações entre Bolsonaro e Trump são várias, né? E por motivos óbvios. Apesar do Trump nunca ter sido um político, ser um empresário de sucesso e tudo mais. Mas as pessoas identificam em Bolsonaro a coragem e a independência para, de alguma forma, em que pese a necessidade de articular e compor com o tal Centrão, né, de manter essa visão independente e contrária a esse sistema todo. Vamos lembrar que o presidente, quando recebeu o dinheiro lá da empreiteira e tudo de campanha, ele devolveu. Né? Aí algumas pessoas podem falar, mas recebeu do fundo partidário, é uma triangulação. O ponto é que ele fez ali um statement, né? Ele não queria ser mais um. Tanto é que ele sempre foi mal visto por essa turma, né? Por esses caciques. Então, eu acho que o próprio Bolsonaro é talvez uma prova de que existe sim um espaço ainda para essa figura, para esse fenômeno do outsider, né, que de alguma maneira se comunica diretamente com o povo, porque existe uma região cinza aí, uma linha tênue realmente do populismo, né? Eu acho que esse fenômeno do outsider, em boa parte que nós estamos falando, é um fenômeno nacional populista, porque ele vem como uma reação à esclerose dessas democracias pseudo-liberais do Ocidente,
que
ficaram enrijecidas.
É que essa palavra outsider, talvez ela possa dar uma outra compreensão, né? Porque o outsider, na realidade, é uma pessoa que nunca foi da política, que resolve ingressar na política, e normalmente é um empresário, é alguém que está na comunicação, enfim, e aí ele não, recebe esse enquadramento.
Assim,
o Bolsonaro não é um outsider,
assim.
Ele tem 20
e
poucos anos.
Não, ele foi eleito como um outsider nesse sentido que eu estou dando para o fenômeno, que é exatamente
o discurso.
Qual é o fenômeno, na minha compreensão? Não, é prática. Mas qual é o fenômeno na minha avaliação? Existe uma democracia representativa que representa cada vez menos. Virou um clubinho, e o melhor exemplo é o PSDB, que discutíamos ainda agora. O que que o PSDB fez? Uma prévia interna, legal, eu até aplaudi aqui no jornal, né, quando eu entrevistei o presidente do PSDB, eu falei, legal isso, né? Ah, democracia, Partido Democrata. Fizeram prévias e os filiados votaram. E os caciques de cabelo branco não gostaram do resultado e melaram o jogo. O que essa turma quer é democracia sem povo. Então, as democracias representativas não representam mais ninguém. A mídia ficou esclerosada junto com essa turma, que não se comunica mais, não tem mais credibilidade com o público, porque tudo virou um joguinho de cena, de cartas marcadas, de globalistas tucanos querendo impor uma narrativa de cima para baixo. Então, nesse fenômeno surge o outsider. Surge o Brexit no Reino Unido, o Trump nos Estados Unidos, o Bolsonaro no Brasil, como alguém que vai peitar esse sistema, que é contra essa patota, esse clubinho. E eu não acho que é só discurso, não. Bolsonaro é o presidente mais atacado pelo clubinho. O editorial do Estadão, que sempre foi um jornal que eu respeitei, né? O editorial do Estadão virou um troço golpista, que elogia o abuso de poder do Supremo e chama de camisas pardas patriotas que vão para a rua pedir respeito à lei. Então, veja, o clubinho está em polvorosa e precisa expurgar Bolsonaro. O Temer é um ícone, claro, desse clubinho. A elite aí, falida, a turma de São Paulo, com saudade dos tucanos, essa turma está encontrando, talvez, em Temer um caminho mesmo. porque o Temer sabe fazer isso, articular em bastidor e tudo mais. Então, o Temer seria um ícone desse clube. E o Bolsonaro é um outsider. Não é à toa que ele incomoda essa turma toda, essas elites todas intelectuais, financeiras.
Vamos
e
trazer essa discussão. Perfeito, consta. Piperno, então o Bolsonaro é outsider?
Não, imagina, 7 mandatos desse deputado federal, isso é uma ficção. Ele era alguém do baixo clero. Se a gente considerar isso como definição de outsider, tudo bem. E, de fato, ele... E veja, o discurso era tão paradoxal que alguém de 7 mandatos veio com o discurso de nova política em 2018. Agora, veja, não foi aqui no Brasil, é um fenômeno mundial. As pessoas compraram essa ideia de votar contra, de tentar expurgar do poder partidos, forças partidárias tradicionais. O Bolsonaro era o político da velha guarda, mas um micropartido que ninguém prestava atenção, e ele, com muito tiro político, eu já disse isso aqui, encontrou o caminho. Agora veja, o Estadão, o Globo, a Folha, o Correio Brasiliense, o Diário do Nordeste, a Tarde Salvador, eles não falam mal do Bolsonaro porque estão incomodados com o outsider. Eles falam mal porque o governo é um fiasco, é um fracasso. Todos os indicadores econômicos são ruins. O governo está levando todo mundo à falência, empresas quebram.
Quer dizer,
uma economia que ele vai entregar o governo com menos de 1% de crescimento. Vai ser o único na história a fazer isso. Então, assim, o governo é uma falácia.
O único que pegou a pandemia com os
e articula
governo,
golpe todo dia. Aliás, hoje tem lá no Estadão Constantino Góes de Letra uma bela matéria sobre um documento aí que os militares, enfim, discutiram nesses últimos dias, falando do Brasil 2035 e o que eles enxergam no Brasil, como eles vão se manter no poder e o que eles vão cortar de benefício para a população.
Peraí, tem muita fake news aqui. Primeiro que...
Nenhuma.
Meu Deus.
Não. Primeiro que a trajetória do Bolsonaro, o Piperno...
7 mandatos.
Não, independentemente disso, você entende que o discurso político é anti-establishment. E essa é a grande questão, é anti-sistema. Porque o sistema, ele já estava saturado. Chegou num ponto de saturação onde ninguém mais aguentava aquele discurso estilo tucano, Aécio Neves, José Serra. Eu lembro até hoje o nível patético dos debates. A Dilma, eu lembro até hoje, Dilma contra José Serra... Nas considerações finais, ela tentou chorar, ela tentou espremer um chorinho ali, depois o Serra tentou fazer a mesma coisa.
Falando eles da infância, ainda foram em debates, agora o covarde corre. Né?
Falando da infância pobre dele. Então, aí, isso que é legal, Paulo. Por que a esquerda tá assim? Completamente maluca, insana.
Não, maluca, ganhando.
A esquerda
vai
tá
ser um passeio
insana,
eleição.
Tá insana.
Fala por quê, Marco?
Não, porque o Bolsonaro incomoda e tem chance de ganhar. E provavelmente, se a mobilização que a gente vê no ambiente real acontecer, ele vai levar. Agora, isso incomoda eles, porque atrapalha o projeto de poder deles. Aí os caras piram, aí eles chamam tudo de fascismo. Eles ficam gritando aos quatro cantos. O que mais? Pode falar todos os istas, ele vai concordar. Mas, é machista, sexista,
exemplo,
racista. Ele não consegue
claro
falar
é
outra
seguinte,
coisa além disso.
É a turma pipérnica, né? Até o Temer, da extrema esquerda até o Temer, que foi vice-presidente de uma extrema esquerdista,
nossa,
né? de uma radical como a Dilma. Essa turma toda acredita na velha forma de fazer política. É o jogo de bastidores e o marqueteiro filtrando e maquiando e colocando o discurso empolado. Isso. Bolsonaro fura essa bolha. É um fenômeno outsider, obviamente, por se comunicar diretamente, a saidinha e a internet, a rede social... Isso furou a forma como essa turma estava acostumada a fazer política
a
e que não funciona mais.
Todas as quintas-feiras, live no Pingos nos Is. Nenhum presidente usou um formato tão freestyle que nem o Bolsonaro tem utilizado para
comunicar. Mas eu acho que essa palavra outsider, ela é um pouco incompreensível dessa maneira. Eu poderia colocar um excluído.
Importa.
Bolsonaro sempre foi um excluído dessa
palavra. Não, Paulo.
Sempre foi
um
excluído.
Paulo,
outsider não.
É
cara que tem 20 anos de Congresso, como é que
é? Establishment, Paulo.
Establishment,
contra
é sistema.
O favor do
a gente tá falando de sistema.
Ele é
o conchavo.
Mas é que um outsider, consta, é alguém que vem de fora da política.
Ele foi,
mas
na verdade, insider a vida inteira.
Não,
tentou
mesmo
fazer
você
parte.
Mesmo
conseguia.
Dentro, mesmo dentro,
Paulo,
o discurso
se você
dele
definir
não era
assim,
de
tá perfeito. Se você definir outsider é alguém que vem de fora da política,
pelo menos
tá
pra mim. O nome outsider é isso.
Mas então é uma questão semântica, só definir o conceito. Eu estou definindo outsider como alguém que vem de fora do sistema. Sim. Alguém que é de fora da patota. Você quer ver um exemplo bom para ilustrar? Eu sou um outsider na mídia ou não? Eu passei por tudo que é veículo. Eu passei na Veja, no Globo, na Isto É. Eu sou um outsider, eu nunca fui da patotinha. Eu não sento junto com Verinha e companhia, eu não faço conchavinho, eu não faço discurso igual. Eu sou um outsider, eu sou tratado como um pária pelos meus pares. Porque eu sou um outsider, apesar de estar em tudo que é veículo, né?
Serrão, chama o VAR nessa história em relação ao outsider.
Explica. Vou chamar gente, o VAR para duas situações. Primeiro, que nessa campanha, nessa eleição 2022, a gente vai ter o fenômeno do insider. Por quê? A terceira via não conseguiu ser fabricada com eficiência. Então, parece, tudo indica, eles vão ter que apelar para alguém que faça parte integrante desse sistema. Piperno ainda agora chamou a atenção muito bem para Michel Temer. Eu ficaria de olho nele. Ele é um que o sistema tem todo interesse, mesmo sabendo que não pode ter chance de ganhar, em colocá-lo na disputa. Porque ele causa prejuízos a Jair Bolsonaro. Parte do PMDB, do MDB, se Michel Temer vier candidato, não vem com Bolsonaro, vem com Temer. Então isso abala parte daquele apoio que o Bolsonaro gostaria de conquistar no MDB. Tanto que Bolsonaro já está alfinetando Temer. Então, olho nisso. Olho em outra coisa também muito importante. O que os militares, o Estadão cometeu assim, uma fake news, uma burrice total. Leia lá o meu artigo no site da Jovem Pan, que eu falo dessa questão do Plano Estratégico para o Brasil, Projeto Estratégico para o Brasil. O plano, os militares, não são militares que fizeram aquilo ali. Tem militares que integram o grupo, coordenado por um general, Luiz Eduardo da Rocha Paiva, mas aquilo não é plano de militar. Aquilo é plano estratégico. E o plano estratégico, ele tem que mirar uma data e o plano ali prevê 2035. Não tá dizendo, não tem nada escrito ali em 93 páginas que diga que os militares querem ficar no poder até essa data. Então o Estadão inventou uma fake news. Na rede social, a esquerdalha espalhou isso como um elemento do golpe militar em andamento, que não existe. Isso é uma mentira deslavada. Então eu recomendo, entra lá no meu artigo no site da Jovem Pan. Lá você vai ter o link para encontrar, para baixar esse documento de 93 páginas. Leia o original. O Estadão não fez esse dever de casa direito. Não leu e inventou um factoide, uma mentira. Não é nem fake news, ali é mentira deslavada em cima da história que os militares querem continuar no poder. Então vamos parar com isso. A esquerda tem que tomar vergonha na cara.
Fala, Piperno.
Não, sobre o documento, há de se considerar, inclusive, que na reunião, né, em que o documento foi apresentado, estavam lá o general Mourão, né, o general Vilas Boas. Então, é claro que eu não sei de quem foi a redação final, mas a gente sabe, sim, que os militares atuaram e atuam de forma muito próxima à elaboração desse documento.
Não, sim, com certeza absoluta. Sim. Tanto que estava lá o ministro da Defesa, isso. O redator final daquele documento, muito claramente, parece ter sido o general Luiz Eduardo da Rocha Paiva, general de divisão na reserva, uma das cabeças militares melhores que temos por aí. Participou também o general Maynard de Santa Rosa.
Mourão e vários
Vilas outros Boas. Militares. Vilas Boas, o Heleno. Agora, ali, até esse documento. Peraí, vamos lá. Pega o documento. O documento também tem autoria, coautoria do Instituto Federalista, que na cúpula dele não tem militar, do Instituto Sagres, que esse sim congrega, citado na matéria. Congrega militares. Então, esse documento é um documento amplo, um documento da sociedade, que tem militares.
Sim, mas agora, é que
o Piperno, civil representa.
Como nos golpes a gente tem civis e militares.
Ele está dando uma conotação
criminosa. Não, ali não é golpe. Aquele documento é um documento para projetar um Brasil melhor. Essa que é a ideia. Projeto estratégico de nação é o que a esquerda vagabunda deveria fazer, Piperno. Não faz, ela não tem projeto para cá, para o Brasil. Ela fica copiando formulazinha de Foro de São Paulo. Isso não é adequado ao Brasil. Então a esquerda tem que evoluir.
Fala, Consta, em seguida, Marco.
Eu acho que eu tô aqui impaciente já, né? Porque as narrativas pipérnicas cansam, né? Então, é acusar sempre
as
de golpe
suas,
aquilo que
então,
não é golpe.
Vou falar uma coisa, outra.
Aquilo que não é golpe. Então, deixa eu falar uma coisa. A gente está discutindo aqui o fenômeno do outsider ou não. Eu defini como alguém que vai contra a patotinha do establishment. O ícone maior desse establishment é um Temer da vida, né? Sim. Pois bem, o STF de hoje é um instrumento a serviço do establishment. Então, a maneira mais rápida de você testar se o cara é um outsider ou se o cara é um insider da patotinha do establishment é ver a posição dele em relação ao Supremo. Veja que, enquanto nós falamos, o presidente Bolsonaro ingressou hoje com a medida dele lá da...
para votar no pleno, arquivar. Levar para o plenário.
Não é nem levar para o plenário necessariamente, não. Recorreu, estava voltando a palavra. Né? Eu li a peça inteira antes de começar o nosso programa. É muito embasada. Ele mostra ali a jurisprudência do próprio Supremo, do próprio ministro Dias Toffoli, de sempre que for provocado dessa forma, encaminhar para o PGR, como manda regimento interno. Né? Ou seja, a coisa escancara o duplo padrão. O duplo padrão. Decisão em relação a Bolsonaro é uma, decisão em relação aos próprios membros do sistema e do Supremo e tudo é outra. Isso ignorando Constituição, regimento interno e jurisprudência do próprio ministro e do próprio plenário. Ou seja, quem lê aquela peça, são 30 e pouquinhas páginas, até o Piperno consegue cair entre um chope e outro, um futebolzinho e outro. Veja, quando você lê aquilo, é escandaloso. A peça é muito bem embasada. Não dá, por isso que ninguém vai na essência, ninguém vai no mérito. Todo mundo xinga de golpista, todo mundo fala que é anormalidade institucional, o presidente não deveria, perseguição, ataque, não sei o quê. E tá lá mostrando, por A mais B, que houve abuso de poder e que não é uma questão de hermenêutica, não. De interpretação elástica, como quis dizer o próprio Toffoli, ferindo o regimento interno e a jurisprudência dele mesmo, em vez de encaminhar direto para a PGR. Paulo, quando você vê isso, está feita aí a definição, a linha é muito clara, a linha divisória. Está de um lado, nossa, é outsider, está do outro, é insider. E ponto final.
Fala, Marco.
Não, isso que o Constantino falou é interessante porque mostra, existe uma quebra de paradigma da Suprema Corte também, do Supremo Tribunal Federal, do começo do governo Bolsonaro para cá. O avanço em políticas públicas, o avanço em... decisões adotadas aí pelo Poder Executivo e a intromissão na competência do Executivo tem sido muito mais constantes e provocadas por esses partidos nanicos, que daí a Suprema Corte deveria, na verdade, falar, olha, eu não tenho competência para julgar esta DPF, ou esta DI, ou esta DO, ou esta DC. Só que não, a Suprema Corte, ela simplesmente vai se conferindo mais competência e avançando em cima do Poder Executivo. Tem uma questão interessante aqui, que a gente já discutiu isso daí, inclusive no Pânico. Não existe vácuo de poder aqui. Existe uma entrada, né, na competência do Executivo. Então, o Judiciário avançou sobre o Executivo e o Legislativo. Não é porque tem vácuo, não é porque o Bolsonaro abriu um espaço para o Judiciário. Ele simplesmente desconsidera tudo que o Executivo faz, seja uma redução de IPI, seja Executivo Estadual lá no Rio de Janeiro, as operações das polícias nas favelas, que o Fachin vai lá, vai decidir do gabinete dele com ar-condicionado em Brasília. Quer dizer, existe um problema estrutural da Suprema Corte. E a prova de que... a causa disso tem um nascimento aí, é uma origem política, está exatamente na postura do Bolsonaro, porque ele não tem papas na língua e ele não preferiu fazer uma discussão a portas fechadas, ele fez uma discussão aberta. Por isso que o pessoal não gosta do jeito que ele fala, do jeito que ele exerce o cargo de presidente, porque ele não tem problema em apontar para os atores que estão cometendo os abusos e falar nome e sobrenome. Michel Temer nunca faria isso, Fernando Henrique Cardoso também não, Lula de jeito nenhum. Né? Então, essa originalidade dele é o que deixa a esquerda maluca, porque fala, meu Deus, um cara... E daí como que você faz para tirar um cara desse do poder e restabelecer as malinhas de dinheiro, os interesses escusos e etc? Você tem que chamar o cara de genocida. Olha o nível da apelação, hein? Você tem que chamar o cara de genocida. Paulão... Genocida. Genocida é Mao Tse-Tung. Genocida é Stalin. Genocida é Hitler. Você tem que chamar o cara de genocida
fascista
para tirar a presidência da República do cara. E ainda fascista. De golpista. É um genocida golpista.
Fascista.
Quer dizer, golpista. É um delírio. Esse pessoal vive num mundo delirante. Por quê? Porque para eles vale tudo pelo poder. A vontade que eles têm só é de se perpetuar no poder.
Agora, certo, sabe qual é a causa essencial de tudo isso? Uma Constituição de 1988 que se perdeu. Muito ruim. Uma Constituição que, vale lembrar aqui, não foi referendada pelo povo e que já sofreu até agora 122 emendas. Um absurdo, uma bagunça institucional e jurídica. Essa Constituição tem que ser culpada por esse caos que está aí e temos que pensar uma nova ou esse país não vai andar para frente.
Piperno, você ficou olhando para o Marco Antônio com uma cara de deboche muito forte.
Ah, não sei nem por onde começar, mas vamos lá. A questão da margem de erro,
o Marco Antônio. O discurso do Marco Antônio foi brilhante agora, eu quase aplaudi aqui.
Os caras estão tomando, não, mas afinal de contas, vocês jogam um. Vocês fazem tabelinha por tempo. Só que eu já falei, um com bola de futebol
nenhuma,
e outro
tem lógica, tem coerência.
Eu comento aqui, Argentino sabe mais nada, inclusive.
Mas o que eu queria dizer, Marco, sobre margem de dinheiro, que agora estão superfaturando. Até caminhão de lixo, né? A nova denúncia. Parece que o superfaturamento chega a 109 milhões.
Olha o duplo padrão do sistema. O Piperno trata a denúncia que surgiu na imprensa como prova de crime. Não. E o Lula como inocente. Que até o Ciro Gomes ridiculariza o Piperno. Até o Ciro Gomes ridiculariza
ele. Então, Constantino, mas é porque eu descobri que essa turma tem uma fixação por tudo que tem motor. Porque é o seguinte, tem superfaturamento em caminhão de lixo, em ônibus escolar, em ambulância, em trator. É um negócio impressionante. Mas, voltando aí à questão do STF, né? É claro que todo dia o Bolsonaro coloca o STF no fulcro aí, porque, na verdade, ele não quer falar sobre economia. Então é muito mais fácil todo dia
falar
que o STF é um partido que está jogando
contra mim. Quem lembrar que mandou fechar tudo são vocês da esquerda.
Não, vocês
se fazem de sons.
Zema é de direita, Caiado é de direito, o de Santa Catarina lá é de direita, todo mundo fechou.
Pernão, nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan News e são 5 horas e 36 minutos.
Jovem Pan News.
No Fórum Mitos e Fatos, Jovem Pan discute o debate sobre a modernização do sistema elétrico brasileiro.
É que a gente possa, sim, dar a oportunidade de quem quiser ir para um ambiente livre poder ir.
Assista a íntegra do debate no canal Jovem Pan News no YouTube e na Panflix.
Patrocínio Abrade. Abertura do mercado de energia tem que ser bom para todos os brasileiros. Copa Mundial da FIFA, Qatar 2022, na Jovem Pan. 32 seleções, 64 partidas, 5 cidades, 8 estádios. Primeira vez num país árabe. Copa do Mundo FIFA, Qatar 2022, na Jovem Pan.
Oferecimento Loja 100. Preço, prazo, crédito, entrega, montagem. Loja 100 é solução completa. Bob, o melhor site de apostas do mundo, agora no Brasil. Brasil Wanna Bet. Vai de bob.com. E Tectoy. Tectoy agora também é automação comercial. Uma nova fase para o seu negócio.
Viver é bom, encontrar os amigos é bom, sentar em volta da mesa é bom, viver além do comum.
Bom, aqui no Barbacoa é assim, a melhor mesa de salados que tem, e o sabor da carne vai além.
Barbacoa, muito além da carne, no Itaim, Shoppings Day Day em Morumbi, ou na sua casa pelo iFood.
Só no Barbacoa.
O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
Bem-vindo, já estamos no ar, começando o Jornal da Manhã para todo o Brasil.
Os
principais assuntos. A notícia de última hora.
Uma frente fria chegou ao Rio de Janeiro.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
Até o momento, o engarrafamento.
Tudo passa pelo microfone da Pan. A Jovem Pan está com você o tempo todo, com som e imagem.
De Brasília, Luciana Venturi.
Certo, Popeta, como é que foi a conversa com o Marcelinho?
Agora, Constantino, se a gente analisar...
Rio, Rodrigo Viga.
Viu só? Acesse jovempan.com.br, baixe o aplicativo da Panflix e se inscreva em nossos canais no YouTube. Jovem Pan News.
Agora até mudou de sobrenome aí e tal. E ela dá uma série de nomes lá, ó. Deputado tal, ministro tal.
Você só escorrega, só sai pela tangente, você não consegue rebater.
Tô rebatendo, a mulher tava lá no meio de arte, falava, ó, pagavam a gente, mandavam dinheiro, mandavam arma.
Fala o seguinte, clamar por transparência eleitoral é golpe? Essa é a pergunta objetiva que você tem que responder. Você sai pela tangente, cara.
Sempre houve transparência eleitoral. Nunca houve falta de transparência. As eleições foram legítimas. Não há nenhuma prova. Não há nenhuma prova de que o sistema tenha sido conspicado.
Porque não dá pra provar.
Nenhuma prova. Nenhuma prova. Nenhuma prova. E tem mais uma. E nada. Depois acabaram entregando os pontos porque não conseguiram provar nada.
Paulo, o Piperno é o detetive Sherlock Holmes.
Isso. É verdade.
Aquele cara que chega na cena do crime e fala assim... Tem algum fio de cabelo na cena do crime? Não. Então vai lá na esquina.
Aí vocês mandam alguma Matahari de extrema direita pra tentar. Ah, que é isso aí?
De golpe.
Pelo amor de Deus, nunca houve nada que conspicasse o sistema eleitoral. Mas a iminência da derrota agora gera esse escândalo todo. Vão perder e fazem escândalo. Eu só quero saber o seguinte.
Não tem nada de iminência.
Uma pergunta de forma objetiva. Uma, é só rodopiar.
Nada, eu respondo. Eu tô dizendo pra você o seguinte: lançar dúvida, como o farsante fez o ano passado, dizer que ia mostrar provas, mas não apresentou nada. Isso é uma farsa, isso é uma mentira contra o sistema eleitoral.
Um hacker que passeou pelo sistema meses e por isso recebeu um inquérito do Supremo por vazar coisa sigilosa que não era sigilosa. Tá na denúncia, inclusive, da queixa-crime.
É verdade.
Constantino, quem que é o Watson, hein? Você citou Sherlock Holmes, mas faltou o Watson.
É, não, tá aqui, é elementar,
meu caro Watson.
Né? Piperno não vê a prova do crime, ele conclui...
O
troço é inviolável.
A quem acusa cabe o ônus da prova, cara pálida. Não tô vendo prova alguma.
Não é auditável, Piperno. Ao TSE cabe a transparência.
Mas Constantino, eu acho...
não conseguiram, Piperno.
Você sabe, você consegue saber, sim. Você consegue auditar cada um, assim. Você sabe... Quantas pessoas votaram? Resultado.
Havia pedido antes
da
aqui,
Polícia Federal. Não é possível, entre o que é digitado na urna e o boletim de urna, provar que houve um caminho único e direto. Relatório da Polícia Federal.
Perfeito,
sobre as urnas eletrônicas do Brasil.
Vai lá, Serrão.
As urnas não são auditáveis, ponto. Por isso que a gente precisa que ela imprima o voto, para que aí sim você possa fazer o que nós estamos defendendo, que é a contagem pública de voto. Isso não é colocar em dúvida a urna, isso é aumentar a segurança do sistema. É o aprimoramento de um sistema que tem uma proposta muito boa de ser rápido na apuração, mas que precisa ser mais seguro também nessa mesma apuração. Então a urna vai apurar rapidinho, vai soltar lá o boletim de urna. E o boletim de urna tem que coincidir com o número que for contado 100% na própria sessão eleitoral pelo voto impresso emitido pela urna. Deu tudo certo? Eleição maravilhosa e segura. É esse modelo que a gente quer para o Brasil. É esse modelo que é inaceitável do ponto de vista lógico, que o Tribunal Superior Eleitoral ou algum membro do Supremo Tribunal Federal seja contra isso. Isso é óbvio ululante. Quem é contra isso aí está sendo imbecil. Não tem outra palavra para não dizer FDP, né?
Vamos lá, Marco Antônio, na fila aqui.
Você queria falar alguma coisa?
Não, por favor.
Não? Eu sinceramente não consigo entender como moderada uma defesa de uma eleição que não gera confiança. As pessoas têm o direito de desconfiar. Acho que o Piperno estava falando sobre ônus de prova. Aqui não se trata de ônus de prova de acusação ou defesa. A gente usa essa lógica para o Estado penal, que é quando o Estado vai acusar o Serrão, por exemplo, de assassinato, eu tenho ônus de provar que ele cometeu o assassinato, as provas, etc. Eu tenho que mostrar as provas e evidências. No caso da urna, é o contrário. A prerrogativa da população é desconfiar do sistema político e do aparato burocrático, o tempo todo, para tudo. Por isso que a gente tem tanto órgão de controle, por isso que a gente cobra a eficiência desses órgãos de controle, Tribunal de Contas, controladorias, e a gente faz, a gente tenta criar uma estrutura estatal que consiga, né, se fiscalizar. Por isso que a gente aponta com, até com muito receio, o Supremo Tribunal Federal fora dessa possibilidade de responsabilização. Por isso que é uma pauta hoje dos pré-candidatos ao Senado o impedimento de Alexandre de Moraes, porque ele está fora desse escopo de responsabilização completamente, uma vez que foi feito lá um conchavo com o Rodrigo Pacheco. Nossa. Que não abre, não instaura o processo de impedimento por motivos dele, por motivos instos a ele. E aqui, quando fala de eleição, é uma prerrogativa nossa levantar essa bola, porque uma boa parcela da população brasileira não está contente com isso. Só que quando Bolsonaro fala isso, ele é acusado de ataque à democracia. E aí que entra aquela demagogia nefasta da esquerda insana, maluca, despirocada, que é o seguinte: ele está atacando a democracia, nós precisamos defendê-la. Mas você fala, meu amigo, vocês estão defendendo o quê? Se ele está querendo propor uma eleição que seja auditável, que seja mais aberta para a população e que tenha um registro de papel. Pode não ter nessa o registro de papel, mas que seja feito.
Pode, dá tempo para fazer. Tem um projeto de lei para fazer isso.
É só
isso. Dá para fazer. Bom,
tem tempo para fazer e não custa caro fazer isso.
Fala, Piperno.
Dá para fazer.
Primeira coisa, o impeachment de Alexandre Moraes não é uma pauta da eleição do Senado, é uma pauta da Bolsolândia. E ela tem a pauta que ela quiser. Não é a minha, por exemplo. Eu não vou votar ou deixar de votar no candidato a senador por conta disso. Aliás, creio que eu e a maioria da população brasileira.
Não, aí se
então. Porque não é o que eu tenho visto, por exemplo, em pesquisa. Segunda coisa, esse sistema eleitoral, ótimo, se vocês acham que tem que ser assim, vai lá no Congresso e aprova a mudança. O Congresso já recusou isso em 2021. Até porque vocês têm memória curta.
Ingerência suprema.
Mas isso já foi, já foi votado em 2021. Então, é uma pauta que já, pelo menos para agora, morreu. Já foi votado e perdeu. Terceira coisa, o sistema de votação, ele passa por testes que duram mais de um ano. Contaram, inclusive, com as Forças Armadas lá. E não se encontrou absolutamente nada que possa conspurcar o processo eleitoral. Então, também encerrou a questão. Agora, a repetição desse discurso de que, se não tiver sistema auditável, não vai ter eleição ou não vamos reconhecer os resultados. O que, que é isso aí? Isso é golpe. Isso
agora,
é
um quem ataque tá dizendo frontal isso? À lei, vamos lá.
A regra
o
do
Bolsonaro
jogo.
Bolsonaro disse isso em algum momento? Não disse,
Piperno. Ele disse, por exemplo,
não disse,
se não tiver sistema auditável, vai pegar o que ele disse, por exemplo, na reunião da APAS. Se não tiver sistema auditável, não vamos reconhecer.
Não, auditável não vai ter nunca, porque não tem como auditar. Tá isso aí. Não vai ter nunca.
O iluministro Barroso, que fala lá garantia sou Joe em relação à urna, que virou algo sacrossanto e cláusula pétrea, ele é muito fã da França, como todo esquerdista caviar, né? A França vota...
É um país atrasado, né? A direita gosta do Haiti.
É.
Isso.
É, então a pergunta é o seguinte, por que que tanto país tão mais desenvolvido do ponto de vista tecnológico que o Brasil se recusa a adotar esse sistema que é tão bom, inviolável e nunca teve fraude, segundo você e o Barroso?
E as comunas francesas apuram a eleição rapidinho, né, Constantino? Você viu o resultado, que rapidez que saiu?
Inglaterra, Canadá, França, Japão, Alemanha, todo mundo trouxa, trouxa. O Brasil é que é vanguardista.
Pelo menos em alguma coisa, né? Porque eu vou falar um negócio, pelo menos em alguma coisa. Agora, se você acha que tem, pergunta para eles, ó, porque eles não querem, você não tem que perguntar isso para mim.
Tá. É, eu sei.
Eles explicam o básico. O básico que eles explicam, Constantino, é o seguinte: a democracia pressupõe o sufrágio universal. E o sufrágio universal só pode acontecer pela contagem pública dos votos. Por isso que eles fazem lá tudo aberto. Todo mundo fiscaliza. E dá certo o resultado.
E mesmo assim, você tem uns Você ainda tem o 6 de janeiro de vez em quando aí, né?
Eu vou repetir que a Ana Paula Henrique, eu tenho feito um esforço contínuo para repetir esse trecho e vale a pena. Relatório do Polícia Federal do Brasil de 2016 ao TSE, após um convite do TSE. Não é possível auditar de forma satisfatória o processo entre a votação do eleitor e a contabilização do voto no boletim da urna. Talvez a Polícia Federal do Brasil seja golpista ou atrasada, segundo a narrativa pipérica.
E tem até ação que foi... tem até uma associação de peritos que numa ação ajuizada no Supremo Tribunal Federal... falou em sustentação oral sobre também a violabilidade do sistema, em vários sentidos. Em vários sentidos. Aqui, a gente não pode ser dogmático, Paulo.
Não,
o Piperno está transmutando a mentalidade covidiana e da imprensa covidiana e da esquerda Omar Aziziana.
Nossa, quanta bobagem. Como a extrema-direita fala bobagem.
Ele está transmutando a mesma virulência
e a
mesma mentalidade. Ó, quem é contra isso é negacionista, quem é contra isso é contra a vacina, antivacina. A mesma mentalidade ele está fazendo agora para quem tem dúvidas razoáveis sobre o sistema eleitoral brasileiro.
Agora, de novo...
É simples assim, não pode ser tão radical e dogmático.
De novo.
Porque
olha, eu vou falar uma coisa para você, mano. Ainda bem que a extrema-direita está sendo assim, arrasada em todas as eleições por aí, né? Só se o Brasil for a exceção.
A grande questão é, não temos que ficar demonizando esse sistema eleitoral. O ponto correto é aprimorá-lo, sim, colocar nele o conceito correto. Ele é inauditável. O que é inauditável, você não pode provar nem que ele seja 100% honesto, nem que ele seja fraudável. Então, você tem que colocar nele, no mecanismo de escolha, um sistema que permita que você tenha a segurança máxima. E essa seria o voto impresso, junto com a urna eletrônica. Aí a gente avança. Se o Brasil fizer isso, vai bem. Agora, o que eu não entendo, o que eu não admito, o que eu não aceito é sempre... A Justiça Eleitoral foi contra esse aprimoramento. Isso não dá para entender. Isso é inaceitável. Isso é criminoso. Antidemocrático.
Se eu não me engano, está inclusive na lei, que não é cumprida, né?
Há mais de 30 anos. Isso aí.
De 2002. O artigo 59, parágrafo 4º, diz: a urna eletrônica disporá de mecanismo que permita a impressão do voto, sua conferência visual e depósito automático sem contato manual em local previamente lacrado após conferência pelo eleitor. Isso é o famoso voto impresso. Agora, o que o Piperno tem a dizer de um ministro como Barroso, porque isso consta inclusive no site do TSE, derrubando as fake news de que voto impresso seria voto em cédula de papel de novo? O que o Piperno tem a dizer do Barroso vir não só fazer ingerência no Legislativo contra a PEC, como espalhar fake news de que a turma estava querendo a volta do voto em cédula? Sabendo que não se trata disso. E aí a gente vai dormir tranquilo e confiar na mesma turma que soltou o Lula e tornou ele elegível? E que persegue Bolsonaro? E falar isso tudo
é golpe. Mas então, da mesma turma que apoiou também o juiz suspeito, né? O juiz que até a ONU, inclusive, considerou já a suspensão.
O sistema, quem passa pano,
quer dizer, dizer da turma que apoiou o juiz suspeito, né? Essa turma tem lisura para poder reclamar disso? Eu acho que não. Tem isenção?
Eu acho que não. Eu tenho isenção total. Eu sou um cidadão brasileiro, não sou filiado a partido algum, não sou político de estimação e estou aqui dizendo o seguinte: o que você faz é um desserviço ao país.
E o que você faz como bolsonarista é pior ainda, Constantino. É pior ainda. Você como, enfim, bolsonarista, golpista, você já chegou aqui a dizer, duas semanas atrás aí, que se o Lula ganhar a eleição é fraude. Você disse isso aqui.
Eu disse que o Lula não ganha sem fraude. Foi isso que eu disse.
É.
Que sem fraude o Lula não ganha.
Então, se o Lula ganhar é fraude.
Ué, eu não acho que ele seja capaz de ganhar sem fraude. Existe um sistema todo agindo
para tornar o presidente. Ou seja, se o Lula ganhar é fraude.
A candidatura dele já é uma fraude.
Real.
Esse é o problema.
Acho que essa
a essência é essa.
Acho que o que o Serrão falou é bom. Porque, assim, Piperno.
Você também acha que se o Lula ganhar é fraude?
Não. A gente falou quais são os elementos, o Guzo falou, inclusive na Revista Oeste, muito bem, por sinal, e a gente comentou aqui já. O que existe é um alinhamento escuso de interesses
Da extrema-direita,
causa... opa! Piper, aqui eu tô sendo 100% honesto com você, hein?
Eu também sou muito honesto com você.
Completamente desinteressado disso. E eu vou te falar uma coisa.
Você é absolutamente isento e não é bolsonarista, né?
Não, eu não sou bolsonarista. Você é o quê?
Só resta o Piper.
Meu Deus do céu. Meu Deus do céu.
Mais uma pergunta objetiva.
O que eu acho...
Imagina que dê Bolsonaro com 80% dos votos. O Fachin mesmo insinuou que pode ter hacker russo na eleição.
É, então. Né? É, isso daí que ele está falando.
Se contarem 80%.
Vocês vão pedir auditoria?
Eu quero dizer o seguinte: se o Bolsonaro ganhar com 80% dos votos, como ganhou na última com 55%, é óbvio que sim.
Tá.
Mas é óbvio que sim.
O que causa estranheza.
Como ganhou fácil na última,
para nossa audiência e para qualquer cidadão brasileiro, é a mídia, que tem lá nas suas redações uma boa parte de pessoas da esquerda, você sabe disso? Sim. Você sabe disso, Piperno. Não vai fingir que não sabe.
Você gosta de rótulo, de chavão. Você
acabou de me chamar de bolsonarista.
Mas você é bolsonarista, mano. Sim, e você, inclusive, todo mundo ri quando você nega que não é bolsonarista. Até o discreto Serrão tá indo.
Até o discreto
Serrão. Todo mundo ri quando você fala que não é bolsonarista.
Não, o ponto é só...
Ô, Paulo, existe uma gargalhada.
Existe um alinhamento, existe um alinhamento semântico de narrativa, de expressões utilizadas, encapsuladas por... ministros do TSE, ministros do STF, você sabe quais? Alexandre de Moraes, Barroso e Fachin, eles estão falando a mesma coisa que a imprensa fala e que, por sua vez, vocês falam. Então, isso é muito estranho. Isso cheira a golpe, entendeu? É isso que o Constantino falou e que eu também acho que cheira a golpe.
Eu acho que cheira a golpe, por exemplo, o TSE teria
que adotar uma
invasão de tribunal, falar que não vai cumprir.
Eu estou que nem a nossa audiência, somente assistindo e me deliciando com esse bate-papo que a gente está tendo aqui, com essa análise, com esse debate, mas nós temos tempo aqui, eu preciso ir para um rápido intervalo comercial. Na volta, tem mais 3 em 1 aqui na Jovem Pan.
Jovem Pan News.
Quer sentir mais emoção a cada rodada do campeonato? Vai de Bob. Dicas certeiras, as odds mais confiáveis e uma variedade de índices para você fazer a sua melhor escolha. Acesse agora vaidebob.com, faça seu cadastro e dê seu palpite campeão. Vai de Bob!
Estudar matemática é muito mais fácil quando é uma atividade divertida e interativa para as crianças. Aprendendo as operações, raciocínio e lógica, elas terão muito mais facilidade na escola, pois desenvolvem a concentração e a memória. Foi pensando nisso que a New Cursos, em parceria com o canal Crianças Inteligentes, lançou o curso Fazendinha da Matemática para crianças de 4 a 8 anos.
Vamos começar a contagem?
O curso contém músicas, jogos e 4 módulos com níveis crescentes. Acesse agora niucursos.com.br. niucursos.com.br. Mostre a primeira aula grátis para seus filhos e faça a inscrição.
É depois da rodada que o jogo começa. Informação.
Então vai ser o seguinte, já tô vendo aqui.
Opinião.
Esses caras não sabem o que é futebol.
Análise.
Fábio nunca faz isso.
E debate no
Canelada.
O pós-jogo completo na Jovem Pan Esportes. As discussões do dia seguinte. Os erros e acertos da arbitragem.
No futebol, se a bola não rolar.
Os gols decisivos.
Canelada.
Após os principais jogos da rodada na Jovem Pan Esportes.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade para você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
Morning Show, a sua dose diária de informação, política e entretenimento.
Chega mais, minha excelência!
Chama alguém para ajudar esse homem.
Eu achei que ia rolar tapas.
De segunda a sexta, a partir das 10 da manhã. Tudo junto e misturado em um só lugar. Morning Show, na Jovem Pan News.
Aconteceu.
Está na Jovem Pan News.
Você conectado com a informação.
Guerra na Ucrânia.
E seguimos em caráter de plantão para trazer as últimas informações.
No país, nós tivemos bombardeios na cidade de Kharkiv, na cidade de Dnipro, na cidade de Mariupol.
A cobertura completa de um conflito que não tem hora para acabar. Um olhar atento e as análises de especialistas sobre os impactos dessa guerra 24 horas por dia. Uma programação completa e dedicada leva a informação de qualidade até você. Jovem Pan News.
Tudo por aqui, afinal de contas, esse tema vai mexer com toda a eleição desse ano, que vai ter cobertura aqui da Jovem Pan News ampla. Certo, senhores?
Certo.
Vocês estavam inspirados hoje, né?
Vocês fazem vermelho.
Vou dar um chá de erva cidreira pra tarde ele. Mais.
Não, a camisa
feliz.
É verde.
É, o bichão tá vermelho. Com certeza. É uma política feita com entretenimento, certo, Piperno? É uma coisa meio Sherlock Holmes e Watson, né? Uma coisa meio
isso,
assim.
Isso.
A camisa é verde, mas é palmeirense, não é integralista.
Um abração, Constantino. Valeu, Serrão. Beijo, Marco Antônio. Piperno, a gente se vê amanhã às 5 horas da tarde, quarta-feira, ao vivo aqui na Jovem Pan News. Você fica agora com os Pingos nos Is. Tchau.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.
Os Pingos nos Is. Jovem Pan.
Boa noite para você, 18 horas em São Paulo. Seja muito bem-vindo. Já estamos no ar, começando aqui mais uma edição de Os Pingos nos Is. Hoje, terça-feira, dia 24 de maio de 2022, estaremos juntos aqui até às 8 horas da noite, hoje com a Ana Paula Henkel, José Maria Trindade, Guilherme Fiuza e, mais uma vez, o Roberto Mota. Vamos aos destaques do programa de hoje. O governo anuncia nova troca na presidência da Petrobras. Aras diz que colega não é digno de respeito e parte para cima dele em sessão do Conselho do MP. E Moro vira réu em ação do PT sobre prejuízos à Petrobras. Isso e muito mais agora para você, aqui em Os Pingos nos Is.
Opinião. Hora de colocar Os Pingos nos Is.
O governo federal anunciou na noite desta segunda-feira a saída de José Mauro Ferreira Coelho do comando da Petrobras e a chegada de Caio Paes de Andrade. Andrade é formado em comunicação social pela Universidade Paulista, pós-graduado em administração e gestão por Harvard e mestre em administração de empresas pela Duke University. Ele atuava como auxiliar do ministro da Economia, Paulo Guedes, antes de ser convidado para assumir